Na sessão que tivemos na última segunda-feira, eu fiz um requerimento pedindo explicações em relação a qual o motivo que a capoeira não iria participar esse ano das licitações em relação aos projetos de oficinas que nós temos no nosso município. Porque eu fui procurado por várias pessoas da nossa cidade, praticantes da capoeira, crianças, jovens e adultos que têm vontade de estar praticando esse esporte. E aí, nos foi passado que este ano não teria capoeira. E aí eu fiz um requerimento querendo saber qual o motivo da capoeira não participar, qual foram os critérios que foram adotados para que fosse escolhidas as modalidades. E aí, tive uma grata surpresa também, Navarro, porque nós somos fiscais do povo, fiscais do dinheiro público e fiscais do que acontece no nosso município em relação à administração pública. E a nossa secretária, Mônica Zanardo, ela de livre e espontânea vontade, ela quis vir na Câmara de Vereadores, tá passando publicidade. Tá passando para a população quais foram os critérios, porque naquele momento ali eles entenderam que a capoeira não tinha necessidade de estar participando. Ela nos passou que foi uma decisão dela, conjunta com o conselho, com os conselhos que fazem parte de quem iria decidir. Mas nós, vereadores, como somos voz do povo aqui dentro da Câmara Municipal, temos o dever de trazer as reivindicações, e foi isso que eu fiz. Então nós esperamos que a capoeira ela seja novamente colocada entre os projetos, porque como eu disse, a capoeira ela é um esporte brasileiro, ele é um esporte que aquela pessoa que tem menos condições ela pode estar fazendo, porque a capoeira, se a criança ela tiver com um shortinho, uma camiseta e um chinelo na barra, ela tem condições de participar. Sem contar que a capoeira ela tira as crianças de uma possibilidade de estar se envolvendo no crime, de estar envolvendo com droga. Por quê? Porque a capoeira, na realidade, ela é uma família que nós temos em Bandeirantes. Eu visitei muito esse pessoal na época de campanha, também pós-campanha também. Eu tenho amigos de infância que praticam capoeira e eu me deparei, quando fui fazer essas visitas, com crianças, com jovens, com adultos, com mulheres, mães de família praticando. Então eu cheguei ali, eu pude constatar que eles são uma família do bem. Então por isso eu resolvi brigar por eles, brigar para que a capoeira não seja tirada dessas modalidades de oficinas que temos no nosso município.
É um esporte de baixo custo, que agora deve passar por uma reunião do conselho, né? O pessoal vai ver lá no Conselho da Ação Social, para ver se aprova ou não a inclusão dessa categoria de esporte dentro da oficina. Alex Borba também apresentou um requerimento na Câmara Municipal, alguns requerimentos, dentre eles o requerimento para o prefeito municipal, para que seja realizado um planejamento, né, e controle para amenizar também os transtornos de carga e descarga e também coleta de mercadorias nas ruas centrais do município, porque aquele transtorno, você está ali andando nas ruas de Bandeirantes, estacionamento dos dois lados e um caminhão parado no meio da rua também para fazer descarga, enfim, é isso que você pede, Alex?
Então, Navarro, eu também fui procurado por alguns policiais, também empresários do nosso município, porque nós passamos na cidade de Bandeirantes por uma dificuldade muito grande em relação ao trânsito do nosso município, trânsito central ali. É difícil de estar estacionando, e aí você pega aí mais na segunda-feira e na sexta-feira os dias aí de pico, que vamos dizer, em relação à carga e descarga, em relação a caminhões no nosso município, né? O pessoal vem trazer as mercadorias para a nossa cidade e também recolher mercadorias na nossa cidade. Isso aí tem atrapalhado muito o trânsito do nosso município. E aí os policiais do nosso município, eles têm que fazer o trabalho dele, porque se está parado ali, né, Navarro, em fila dupla, lugar que não é para estar parado, e não tem uma regularização por parte do município, o que muitas das vezes está acontecendo? Eles têm que aplicar multa, eles têm que fazer isso aí, por mais que isso corte o coração deles, porque eles também veem a necessidade também do da, 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 que está passando o empresário, que está passando as pessoas que estão trabalhando, sabe? Então eles querem que tenha uma regularização. E também os empresários do nosso município também querem que aconteça isso aí. Então já passou da hora também de ter uma regulamentação maior em relação ao nosso trânsito. já está tão difícil para o nosso comerciante, ele está vendendo, aí muitas das vezes a pessoa vai num determinado comércio comprar e chega lá não tem vaga para ele estacionar. Então isso aí cabe à administração pública, está resolvendo esses problemas, que com certeza fará grande diferença nas vendas do empresário municipal, estará fazendo grande diferença também no munícipe que terá uma comunidade muito maior para estar comprando no nosso município. E eu sendo procurado por moradores do nosso município, por policiais do nosso município, por empresários do nosso município, eu tenho que trazer as reivindicações dele para dentro da Câmara Municipal, para que chegue até o nosso prefeito, para que ele tome as atitudes necessárias, sabe? Porque, com certeza, se nós tivermos um trânsito melhor no nosso município, isso aí vai vir a beneficiar todas as pessoas da nossa cidade, Navarro.
Seria, no caso, a região central, né, Alex? Ali a gente colocaria ali a Comendador Luiz Meneghel, que sobe, e três ruas paralelas. Seria a Eurípides Rodrigues, a Avenida Bandeirantes e a Avenida Benedito Leite Negreiros. São essas três ruas comerciais da cidade que está transtorno, no caso de caminhões parados no meio do... fazendo descarga, carga, descarga.
Com certeza, Navarro. Isso aí é uma dificuldade que nós já temos há muitos e muitos anos no nosso município. E tem que ser resolvido, né, Navarro? Porque tem hora que você vai andar no nosso centro da nossa cidade e você vê cada esquina um caminhão parado, descarregando, e aí muitas vezes você vê aí morador do nosso município, acaba sendo multado também, porque de repente ele acaba parando atrás desse caminhão. E que eu tenho visto, conversado com os policiais, porque eles não querem fazer esse tipo de multa, sabe? Só que é o trabalho deles, está ali na lei, e eles acabam tendo que cumprir com suas obrigações. Por isso, cabe ao Poder Público Municipal estar resolvendo esses problemas, dona Navarro.
Agora, um outro requerimento que você apresentou, Alex, o requerimento de número 96/2022, referente à nossa rodoviária. Você requer ao prefeito municipal que a nossa rodoviária permaneça aberta desde o primeiro ônibus até o último ônibus do dia, é isso?
Navarro, o que acontece? A rodoviária, ela tem um horário para ela abrir e para ela fechar. Só que esse horário, ele não bate com o horário que os ônibus começam a pegar passageiros e o último horário que ele também vem pegar passageiro. O que acontece, Navarro? A pessoa vai pegar o último ônibus ali por volta de 1h, 1h30, e aí a rodoviária está fechada, de repente esse passageiro, ele acaba querendo usar um banheiro e ele não tem condições, sem contar também que ele acaba correndo um risco muito grande, tá ali, em relação a assalto, em relação a algo pior que possa vir a acontecer. Por quê? Rodoviária fechada, tarde da noite, a pessoa vai, de repente, pessoa de idade, uma mulher, vai pegar um ônibus, ela fica ali exposta. Então eu peço que a administração pense muito em relação a isso aí, porque eu fui procurado também por várias pessoas que quando vai pegar ônibus, porque tem pessoas que semanalmente eles usam do transporte de ônibus para estar se locomovendo para outras cidades. Então tem pessoas que toda semana estão usando esse transporte durante a madrugada. E nesse momento, muitas das vezes eles têm medo, já precisaram usar o banheiro e não teve como.
Tem muitos também que não tem um colega para estar junto, alguém para ficar esperando o ônibus chegar. Muitas das vezes sozinho ali para enfrentar o escuro, de repente sem alguém junto. E como você disse, corre um risco.
Com certeza, Navarro. E a pessoa está lá esperando, de repente está ela e tem mais outra pessoa, ela não sabe se essa pessoa que está ali também está esperando ônibus, se essa pessoa pode ser, de repente, uma pessoa que está ali para fazer algum mal para ela, então ela fica naquela insegurança. Quando está sozinho dá medo, quando está com outra pessoa também dá medo, porque de repente você não conhece a pessoa, uma pessoa de fora, e você não sabe se é uma pessoa de bem, se não é. Então, por isso eu acredito que a rodoviária estando aberta é uma segurança muito, muito maior para os moradores da nossa cidade que precisam desse trabalho.
Mas algum destaque em relação à reunião de ontem à noite?
Foi uma reunião tranquila, uma reunião onde que tivemos vários projetos sendo aprovados pela nossa Câmara de Vereadores. Navarro, como eu digo, essa Câmara de Vereadores, ela não é do lado do prefeito, ela não é contra o prefeito, ela é a favor de Bandeirantes. Então, o que é bom para Bandeirantes, nós votamos. E o que a gente entendemos que não venha a somar para o nosso município, nós reprovamos.
Depois a gente conversar com o vereador Alex Borba, conversamos também agora com o vereador Antônio Carlos Demício, ele que vai falar para a gente a respeito também dessa reunião da Câmara Municipal, na noite dessa, da última segunda-feira, a respeito de créditos adicionais para a Escola Santa Terezinha. Nós temos um crédito adicional para a Escola Santa Terezinha, que já foi votado, né, de 2 milhões e pouco, depois mais um agora, em primeira votação, de 600 e tantos mil reais. E o Carlão fala da importância dessa verba para a Escola Santa Terezinha, em especial para a construtora que está trabalhando na escola, né, Carlão? Boa tarde.
Boa tarde, Naval. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Naval, exatamente, dois projetos de lei que contempla aí a Santa Terezinha, né, abertura de crédito. Na verdade, duas aberturas de crédito, uma, só para que a população entenda, Naval, eu sou presidente da Comissão de Obras, né, e esse projeto a gente tem uma atenção especial para eles, até por eu ser da área da construção e presidente da Comissão de Obras. Esse 2.760.000, Naval, que é o projeto de lei 179/2022, o que é esses 2.760.000? Isso é a conclusão da obra. Hoje, para concluir a obra da Santa Terezinha, fica nesse valor, 2.760.000. Esse valor, ele é dividido em medições. Existe uma planilha orçamentária, né, da construtora junto com o município. Ele vai concluindo a porcentagem da obra e vai recebendo esse valor dividido em parcela. O que o nosso prefeito, tem até que parabenizar o prefeito por essa iniciativa, até porque precisamos tanto dessa Escola Santa Terezinha, Naval, que onde está hoje a Escola Santa Terezinha é o prédio do antigo Antenor Moretti, você deve ter até estudado lá. Então o prédio está precisando passar por uma reforma urgente, mas como estamos ali, né, a todo vapor na a construção da Santa Terezinha, então está dando uma segurada, até porque eu acho que aquela escola hoje não tem mais nem condições de reformar, tem que pôr o chão e fazer de novo. Então o que o prefeito Jaelso fez? Ele liberou esses mandou para a nossa casa a liberação, uma abertura de crédito de 2.760.000. Ele vai tirar e vai deixar reservado esses 2.760.000, é para pagar a construtora, ser pago a construtora da Escola Santa Terezinha. Tá.
Pagar o final da obra.
Pagar até o final da obra. Por quê? A escola, a empreiteira, ela faz as suas medições, tem que mandar para o governo federal, é um trâmite danado. Até essa medição voltar para Bandeirantes, que a verba está lá, está, né, presa lá a nível federal. Então, ela tem, até chegar aqui é um trâmite muito danado. A construtora não aguenta, Navas, esperar esse dinheiro chegar, até com o aumento de material que está disparado aí, você está acompanhando bem isso. Então, o nosso prefeito, parabéns pela iniciativa dele de ter feito isso, tirado o recurso livre do município, esse valor, e ficar ali esperando as medições, fez as medições, o dinheiro já está na conta da empreiteira.
O prefeito de 2.760 já é independente de medição.
Independente da medição, ele já separou o dinheiro. Sim. Agora cabe à construtora acelerar o processo. Isso. Acelerou, fez a medição, com 24 horas, 48 horas o dinheiro está na conta.
Quanto mais rápido a construtora for fazendo a obra, mais rápido vai receber, o dinheiro já está separado.
Isso, com certeza. Agora, o que atrasou a obra da Santa Terezinha? As construtoras faziam a sua medição e demorava, né, 60 dias para receber, aí o cara não aguenta.
Aí 60. Não aguenta. Tem que pagar os funcionários.
Agora, nós tivemos um aumento abusivo na área da construção. Aí que entra o projeto 180, Naval, só para você entender e a população entender. Esse R$ 661.631,05, esse valor é uma reposição. O que é uma reposição? É fez um cálculo da perca. Porque é normal, isso existe até uma lei federal hoje, que dá um amparo às construtoras de fazer um reequilíbrio financeiro da perca da obra.
A perca por causa do prazo.
Por causa do prazo não, por causa do aumento que nós tivemos mesmo, pós-pandemia e tal, o material subiu demais. Então, na obra pública, ele libera até 50% do valor da obra, para que você faça um reequilíbrio financeiro. Aí o nosso prefeito, junto com um acerto ali com a construtora, até eu fiquei até contente pelo valor e a porcentagem que eles usaram 27%, né? E dos 27% saiu esses 661 mil aqui, que é o reequilíbrio financeiro, que também a consultora tem já recebido. Esses 661 mil ele já, é a perca que eles tiveram. Então, já tinha que estar na conta da consultora.
Poderia chegar a 50% e estão usando 27%.
Está usando 27%.
A prefeitura está economizando 23%.
Exatamente, louvável aí o prefeito, né, por certo. Ter feito isso, junto com a consultora também, que aceitou isso. Uma consultora que está bem intencionada em terminar a obra, isso é muito bom, né? Então a gente tem que agilizar, o Navarro, esses 661 mil o mais rápido possível. Por isso que eu, vereador Carlão Demis, pedi ao nosso presidente a possibilidade da gente estar votando em extrema urgência. O que, que é extrema urgência, para a população entender também? A extrema urgência é a gente, além de votar um projeto em três vezes, a gente vota numa vez só.
Sim.
Até porque o projeto, os vereadores e eu da comissão de obras, já, né, li esse projeto, fizemos todos os cálculos, até estou te passando para você essa porcentagem dos 27%. Então está muito bom para o município esse valor que vai ser feito, gasto com o reequilíbrio financeiro, Navarro.
Carlão, você que acompanha essa obra então de Santa Terezinha, você acredita que com esse dinheiro em mãos, já com o prefeito liberado 2.760.000, mais esse reequilíbrio de contas, acredita mais quanto tempo essa escola possa estar disponível para nossas crianças?
Navarro, eu fiz uma visita na obra e eu posso te dizer para você que a obra deve estar com uns 50%, 60% da obra concluída, que é a parte de fundação, a parte mais bruta, sabe, Navarro?
O acabamento é mais demorado?
Não, o acabamento é mais demorado, mas é mais fácil você fazer um acabamento, porque se tiver com tempo chuvoso você consegue trabalhar e uma série de coisas. Eu acredito que o município entrando, né, com essas propostas aí para as empresas, para a construtora, desses valores liberados e tudo, só vai depender deles mesmo de acelerar a obra, que o dinheiro vai estar na conta. Eu acredito, Navarro, que até o final do ano ali, até fevereiro, março do ano que vem, a gente consiga entregar a obra.
Poderemos ter aula lá o ano que vem, então?
Ah, sim, com certeza. Deus queira que sim.
Tá certo, Carlão. Obrigado pela participação. Mais algum detalhe, mais algum destaque da reunião de ontem?
O Navarro, só quero agradecer os vereadores, né, pela compreensão, o povo, mandar um abraço forte para todos os professores municipais da nossa querida Bandeirantes, que está sempre acompanhando junto com nós a sessão, sabe? Isso valoriza a nossa sessão, vem a brilhantar mais ainda a sessão, as sessões nossas. E a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, uma boa tarde a todos.